Reportagem especial.
Em 2017, começou com mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, de acordo com o IBGE. Criar oportunidades para que essas pessoas voltem ao mercado de trabalho foi um dos motivos alegados pelo governo para enviar a reforma trabalhista ao Congresso Nacional. Mas patrões, especialistas, deputados e sindicalistas acham que a reforma não vai gerar empregos. É o que pensa o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá.
A reforma trabalhista, a meu ver, não vai gerar emprego nenhum. De qualquer maneira, o aprimoramento, desde que seja de forma transparente e não assodada, que tenha um diálogo com a sociedade, a UGT está disposta a dialogar.
O deputado Bebeto, do PSB da Bahia, acha que só o crescimento econômico pode gerar empregos.
O que mudará as oportunidades e gerará oportunidades para os trabalhadores é a economia crescer.
Ivo Dalacqua Júnior, da Confederação Nacional do Comércio, diz que não se cria emprego por decreto.
O que gera emprego é investimento. Não é lei, não é tribunal, não é judiciário e não é direito.
O professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Ricardo Macedo de Brito Pereira, diz que não se cria emprego com redução de direitos.
O que cria emprego não é a diminuição dos salários e dos direitos trabalhistas. O que cria emprego é o aumento da demanda, o aumento por produção.
Para os defensores da reforma trabalhista, como o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, o principal mérito da proposta é dar à legislação a cara dos tempos atuais.
Eu não sei como não foi feito antes. Não entendo como alguém não tenha mexido com esse assunto antes. Não é possível que uma lei que contrapõe capital e trabalho, que foi feita na época da máquina da datilografia e do telégrafo, esteja convivendo com as nossas atividades hoje.
E é por isso que, ao menos, os patrões comemoram a espinha dorsal da reforma trabalhista, dar força de lei à negociação coletiva. Essa é a opinião de Alexandre Furlan, da CNI, Confederação Nacional da Indústria.
Ela se equipara à lei na medida em que ela vem adequar situações de um Brasil tão heterogêneo e tão distinto, de segmentos comerciais, industriais, de serviço tão distintos, que uma negociação coletiva entre aquelas partes que conhecem um ao outro, que sabem as relações que vivenciam no dia a dia das empresas e os trabalhadores, que essas pessoas ajustem as melhores condições naquele determinado momento.
Mas o deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, diz que trabalhadores e empresários não vão negociar em igualdade de condições.
Lobos e cordeiros não pactuam em condições de igualdade. E quem é o cordeiro aí nesse caso? São os trabalhadores. E quem é que deve guarnecer os trabalhadores? A sua organização sindical, que no Brasil é frágil, no Brasil é pouco representativa. Nós temos 11 mil sindicatos de trabalhadores que mal representam os trabalhadores brasileiros, porque são sindicatos que foram formados em busca do imposto sindical e não para representar a classe trabalhadora.
As centrais sindicais têm participado de audiências públicas na Câmara para debater a reforma trabalhista. A maioria aprova a proposta, ainda que peça algumas alterações. Mas a CUT, a maior de todas, é radicalmente contra tudo o que está na reforma trabalhista, como explica o presidente da central, Wagner Freitas.
Ela vai precarizar os empregos já existentes. Então ela vai deixar de ter um emprego que ganha R$5.000 por mês com jornada de X hora e direito A, B ou C, para ter um emprego que você vai ganhar R$2.000 por mês com jornada muito maior, com condição de trabalho muito pior.
O deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, vai além.
Nós estamos correndo o risco de voltar à época do Brasil colonial, não é? É porque o trabalhador trabalhava, no final do dia recebia como salário uma rapadura.
Já a Força Sindical apoia a proposta. Para o secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves, a negociação coletiva é um avanço importante para os trabalhadores.
Nós não estamos aqui numa negociação que retira direitos. Nós estamos numa negociação que possa permitir que o trabalhador possa querer gozar as férias em duas vezes ou três vezes e não a retirada de direitos que todas as centrais são contra.
Assim como no movimento sindical trabalhista, na Justiça do Trabalho também não há consenso. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, está otimista e defende a reforma.
A Justiça do Trabalho tem um papel de protagonista também nessa crise econômica para ajudar o Brasil a sair dela. Nós vamos conseguir dando uma proteção real ao trabalhador através de algumas reformas que melhorem, modernizem a legislação trabalhista.
Enquanto no Congresso Nacional, entidades dos trabalhadores, dos patrões e da justiça debatem a reforma trabalhista, nas ruas de Brasília o assunto ainda é desconhecido da maioria das pessoas, como constatou a nossa reportagem.
Você está sabendo que existe uma reforma trabalhista sendo discutida?
Não.
Não ouviu falar nada a esse respeito?
Não.
Você ouviu falar que está sendo discutida no Congresso, na Câmara, a reforma trabalhista?
Sim.
O que, que você está sabendo dela? Você tem acompanhado?
Em relação à Previdência?
Não, essa é a reforma da Previdência. Eu estou falando da reforma trabalhista. Você já ouviu falar?
Não ouvi falar.
Da aposentadoria, quer dizer?
Não, essa é da Previdência. Eu estou falando de uma outra, que é a trabalhista. Você já ouviu falar?
Não ouvi ainda, não.
Essa ainda não estou acompanhando, não. Mas o que está mais assim em foco é a da Previdência, né?
A estratégia do governo é aprovar a reforma trabalhista antes da reforma da Previdência. Da Rádio Câmara de Brasília, Mauro Cecherini.
Reportagem especial.